A Comissão de Constituição e Justiça pode votar hoje o projeto que disciplina o processo de eleições primárias para a escolha de candidatos a presidente da República. O projeto de autoria do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, líder do partido com quem eu converso agora. Senador Álvaro Dias, bom dia.
Oi, bom dia.
Senador, essa proposta, ela introduz uma novidade na política brasileira, que é essa escolha pelos membros dos partidos, pelos filiados. A ideia é aumentar o número de filiados e trazer mais participação para dentro dos partidos políticos?
Na verdade, o objetivo é contribuir para que as siglas existentes hoje se transformem em partidos. Hoje nós não temos partidos, temos siglas para registro de candidaturas. Nós não temos militantes, temos filiados que são convocados apenas para aplaudir no dia da convenção um candidato imposto pela cúpula partidária. O objetivo do projeto é estimular uma grande mudança que significa a modernização da prática política no país, da prática partidária, tentando construir partidos verdadeiros, com a valorização da militância e a abertura de espaço a todas as lideranças, acabando com o chamado cartorialismo, né? Quando um grupo, que é a senhora do comando do partido, e impõe as suas vontades, e isso leva muitas vezes o partido ao esfacelamento, a uma fragilização do partido, porque não há estímulo à participação, e ao final o caminho da derrota. Enfim, o projeto não obriga, mas estimula a adoção desse modelo. E certamente vamos revitalizar o partido que adotar o processo, porque ele antecipa a campanha eleitoral legalmente, não é? E estimula a filiação. Certamente milhares de filiados terão interesse em participar para decidir quem deve ser candidato a presidente da República. Portanto, é a revitalização do partido político, a democratização do processo de escolha, a modernização da prática política no país.
Uhum. Bom, essa falta de participação é mais culpa das cúpulas partidárias ou do desinteresse generalizado pela vida dos partidos?
É o modelo existente, não é? Obviamente, nós tivemos na história política do país o coronelismo. Ele foi afastado pelo processo evolutivo, né, da atividade pública, mas há o cartorialismo partidário, grupos que comandam partidos, impedem o seu crescimento, inclusive, para não perder o controle. Eu não estou generalizando, mas isso existe. Existem municípios, existem estados e até mesmo na federação. São grupos que comandam partidos por muito tempo, impedem a sua organização e o seu crescimento exatamente para não perder o controle. E quando nós vamos para uma convenção escolher um candidato, são poucos os que participam da decisão de escolha. E muitas vezes lideranças que poderiam se projetar ambicionando a disputa acabam preteridas, ficam pelo caminho e sequer possuem o estímulo da concorrência.
Uhum. Bom, hoje as divisões entre os partidos, devido ao nosso sistema de governo, né, a nossa forma do tal chamado presidencialismo de coalizão, talvez na cabeça do eleitorado acabe diferenciando os partidos mais entre governo e oposição e não necessariamente por ideias. Isso dificulta também o trabalho, por exemplo, de partidos como o do senhor, que hoje está na oposição, e enquanto, justamente por esse debate, se é governo ou oposição apenas, e se esquece um pouco das ideias?
O que foi pior no Brasil nos últimos anos foi a cooptação promíscua, né? O aparelhamento do Estado, da administração direta e indireta, das fundações, das autarquias, das paraestatais, de entidades, organizações não governamentais, esse aparelhamento brutal, as vantagens fisiológicas oferecidas, significou uma enorme cooptação e reduziu numericamente a oposição, especialmente no parlamento. Então há um desequilíbrio brutal da representação popular que trabalha contra o interesse coletivo, que compromete os interesses da própria instituição. Não é bom para a instituição, não é bom para a democracia, não creio que seja bom para o governo, dá um trabalho enorme ao governo administrar uma base aliada que engordou demais e tem um apetite incrível, né, ocupando espaços da estrutura administrativa da União e usando de forma incompetente no que diz respeito ao interesse da população e talvez de forma até competente demais no que diz respeito aos próprios interesses, né? E surgem os escândalos, a corrupção, aí há uma complacência, a presidente se torna refém dessa estrutura e não promove reformas e não promove mudanças. Então, nós precisamos desatrelar os partidos desse esquema fisiológico, né? E a reforma política seria essencial e ela também não acontece em razão desses interesses.
Nós temos nos Estados Unidos um dos modelos, talvez o modelo mais bem acabado nessa questão de primárias, quase, na verdade, ali é que acontecem as eleições para valer na escolha dos candidatos. Seria esse um modelo ideal que o senhor pensaria em chegar com essa proposta?
É, um dia chegaríamos lá, né? Mas começamos aí por uma participação da militância partidária, dos filiados, né? O ideal seria chegar a toda a população já nas primárias, mas é o primeiro passo, um passo importante. O nosso projeto define, inclusive, um calendário que pode ser alterado, define a liberdade da imprensa em divulgar os atos praticados nesse processo eleitoral primário, convoca a justiça eleitoral para administrar o pleito, estabelece, inclusive, a data da eleição para o primeiro domingo do mês de junho, com tempo depois para as convenções partidárias, que no calendário são realizadas até o final de junho. Mas esse projeto pode ser alterado, pode ser aprimorado hoje, quando teremos o debate na Comissão de Constituição e Justiça.
Senador Álvaro Dias, para irmos finalizando essa nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma ou duas perguntas a respeito da CPMI, que vai investigar o envolvimento do empresário Carlinhos Cachoeira com autoridades. Ontem foram entregues as últimas assinaturas, os requerimentos à mesa do Congresso Nacional. Agora depende da conferência dessas assinaturas. O PSDB deve indicar em quanto tempo, a partir de que tudo esteja ok, os membros do partido para essa CPI?
Ainda hoje pretendemos indicar os nomes, né, de acordo com o entendimento com o senador Agrippino, que é o presidente e líder dos democratas. Nós somos um bloco no Senado, vamos indicar conjuntamente os nomes, são três titulares e três suplentes. Até o final do dia, nós apresentaremos à imprensa os nomes. Depois aguardaremos a leitura dos requerimentos para enviarmos à mesa a indicação desses nomes.
Como evitar que, uma vez acontecendo o trabalho no Conselho de Ética, investigando o senador Demóstenes Torres, e uma CPI investigando, não diretamente talvez o senador, mas o mesmo assunto, fazer com que as duas coisas caminhem juntas e avancem a contento ao mesmo tempo?
O Conselho de Ética é diferente, ele trata da quebra do decoro parlamentar e diz respeito a um senador. A CPI vai certamente se defrontar com uma seleção de crimes, né? Crimes de toda a natureza, que envolve uma organização criminosa e coadjuvantes no setor público, no setor privado, empresários desonestos, políticos, servidores públicos, dos três poderes, nos três níveis, nas três unidades da federação, município, estado e união. Portanto, é uma CPI que, se tiver força, se tiver energia e liberdade, independência, terá apresentar um diagnóstico real do que houve desde que Carlinhos Cachoeira foi flagrado discutindo propina com Valdomiro Diniz, subchefe da Casa Civil da Presidência da República.
E como garantir essa força, independência e liberdade da CPI, senador Álvaro Dias?
Nós dependemos muito dos parlamentares que a integrarão, né? Se tiverem a personalidade suficiente para se desgarrarem das imposições de governo, não é? Se tornarem homens livres para olharem de frente para o perigo que a corrupção representa para o país, nós poderemos ter um resultado positivo. Caso contrário, poderá ser mais uma decepção. Isso é lamentável se ocorrer.
Bom, já há uma, para finalizar, já há uma discussão posta a respeito do comando da CPI, que PMDB e PT, pelos tamanhos da bancada, pretenderiam ocupar-se dos postos de presidente e relator. A oposição, PSDB e Democratas e outros partidos de oposição vão entrar nessa discussão? Como é que fica isso pela liderança do PSDB?
Foi uma das primeiras providências que tomamos, né? Se o PMDB e o PT estão desejando, não deveriam desejar, começa mal. A tradição do Congresso é respeitar a minoria. CPI é instrumento de minoria, é uma prerrogativa disponibilizada a serviço da minoria que tem que cumprir o dever de fiscalizar. Tradicionalmente, a CPI tem comando dividido, é da história do parlamento. De uns anos para cá, o governo aprendeu a manipular a CPI e impede que a oposição participe do comando. Não divide essa responsabilidade de comandar. Isso passa a ideia de suspeição, ou seja, de orientação política, que a CPI está destinada a alcançar alguns e proteger outros. Isso fica muito mal. Não há razão para PMDB e PT exigirem relatoria e presidência. A oposição deveria ocupar uma das posições. Seria um bom início se isso ocorresse.
Tá certo. Senador Álvaro Dias, líder do PSDB no Senado. Senador, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Bom dia, obrigado.